Ilana, te pergunto, a partir disso que a Paty acabou de dizer sobre vai ter que lidar, essa frase, é isso, né? Porque a gente cresce e a gente vira um adulto que precisa lidar com as coisas, lidar com frustração, lidar com dor, lidar com problemas interpessoais. E se isso não é tratado desde criança, se isso não é ensinado para a criança, que sim, ela vai se frustrar, sim, ela vai sentir dor, e tá tudo bem, você cria adultos com um grande buraco. É um pouco por aí?
Olha, eu primeiro queria dizer que são três cenas muito instrutivas, né? Do que o quanto as crianças estão aí dizendo pra gente, para quem puder escutar, e no caso você pôde, né? O que que é cuidado, né? Porque a ideia de que cuidar é proteger da dor é diferente de que a ideia de cuidar, de que cuidar é, em alguma medida, amortecer, em outra medida, lidar com a dor, né? Não é, impedir o acesso à dor. Uhum. Porque isso a gente não vai conseguir, a não ser que a gente crie uma ilha da fantasia, ou seja, uma experiência mentirosa. Uhum. Então, junto com isso, vem o ensinar, digamos assim, né, entre aspas, a mentira também, né? Uhum. Vem isso na transmissão. Então, fico pensando que a ideia de lidar, eu gosto porque ela me lembra, me traz, é uma palavra que me traz para a experiência do trabalho que dá, uhum. né? Trabalho que dá a gente levar a vida a sério, uhum. mas a outra opção, ela é muito pior, né? Assim, não fazer esse caminho é inventar é uma experiência muito excessivamente imaginária, acho que eu posso dizer assim, que cria outro tipo de impedimento. Então, é claro que o adulto tem um lugar e pode cumprir essa função, por exemplo, de amortecer a trombada com o real, uhum. né, que a gente dá. É claro que o adulto pode pôr palavra, pode oferecer espaço de escuta, pode ajudar a criança a construir saídas. O adulto pode fazer tudo isso. O adulto não pode decidir que não vai doer. Uhum. E também não pode decidir como vai doer, quanto vai doer e por quanto tempo vai doer. Uhum. Sobretudo nos processos de luto, em que a gente vai entendendo, né, e está na hora de entender, de que o luto é um processo em ondas. Ele não tem data para acabar. Né? Uhum. Ele vai, ele vem, ele tece, ele borda, e vai, e volta, e agora se arrumou um lugar, e agora se arrumou um outro. E você vai se tecendo, e a gente se faz e se transforma pelos lutos. O processo de luto não é você, do mesmo jeito que a gente falava em relação à pandemia, não é, uhum. não é você dar um jeito de seguir a sua vida igual ao que era antes de você perder aquela pessoa amada. Uhum. É como você vai fazer agora para viver sem isso, e sem como vazio, como perda, como falta. Que tipo de borda a gente tem que fazer para isso? Então, eu fico pensando aqui que a gente poder aceitar a morte do outro é sempre uma coisa muito complexa, muito difícil, muito dura. É a gente aceitar, né, nunca mais ver, nunca mais do olhar que a gente uhum. recebe, da voz, da ternura, dessas bases todas da troca com o outro, é aceitar a ausência de futuro do projeto comum, né? Hoje eu fui numa banca de mestrado que era inclusive sobre luto, e a Júlia Ferri, que foi quem fez a dissertação, ela fala do como o luto vira um futuro do pretérito, né? Uhum. Do que seria, do que poderia. É esse fim do projeto comum. E talvez seja essa dimensão do nunca mais, talvez essa dimensão do nunca mais, o tanto que se pode compreender como experiência o que nunca mais quer dizer, a grande diferença entre a compreensão da criança e do adulto sobre a morte. Uhum. Mas com a ajuda de uma rede de cuidado e do tempo, as crianças também podem alcançar essa compreensão do que nunca mais quer dizer. Até porque elas vão experimentar isso, né? A gente precisa de tempo de vida para entender o que nunca mais quer dizer. Uhum. E as crianças, elas, se a gente não atrapalhar, e se a gente puder ir falando com elas, né? Uhum. Elas brincam com a morte e com os elementos da perda, porque o brincar, ele é uma forma de pensar e de elaborar a experiência da perda. Então, ele é um processo muito bem-vindo no luto, né? O maior problema de todos é isso que você descreveu nesses fragmentos que você trouxe da clínica, Patrícia, que é o maior problema de todos é o silêncio. O maior problema é a recusa em falar disso, porque recusar a morte é também uma possibilidade para as crianças. E aqui toda a ajuda é bem-vinda. E como é que a gente ajuda, né? Para dar conta aí da primeira pergunta que vocês me fizeram. A gente precisa oferecer espaço de escuta. Uhum. A gente precisa contar para a criança do nosso sofrimento, da nossa saudade, perguntar como ela está se sentindo, do que ela sente falta, se ela tem sonhado, como que as pessoas têm falado disso com ela. Enfim, a gente vai criando condição para a criança falar um pouquinho sobre o que ela, sobre o que, que a deixa aflita, né? E isso, com o tempo, vai funcionando como assim uma drenagem. A gente vai falando e vai encontrando lugar para a nossa perda, né? Enfim, penso que também é importante de dizer que espaço de escuta não é privilégio da clínica, nem da psicologia, nem da psicanálise, né? Espaços de escuta, eles podem estar na escola, os jornalistas escutam, os médicos escutam, os educadores escutam, a rede suas, né, de serviço social é uma rede super escutadora, né? Oferecer espaço de escuta é oferecer a condição para o outro colocar o que diz dele e não o que a gente quer ouvir. Uhum. Né? Então, poder falar, escutar e fazer a pergunta e deixar o silêncio vir, e se a criança quiser brincar, e se a criança quiser desenhar, e a gente poder, se a gente está vendo que ela está muito quietinha, poder dizer para ela como a gente se sente, porque às vezes é preciso lembrar que a experiência de sofrer enlaça. A experiência de sofrer não isola, né? Então, se a gente fala do nosso sofrimento e do que nos faz falta, isso também ajuda a criança a falar do dela. Uma colega que ouviu do pai, eu gosto muito dessa frase, porque para mim ela resume bem, ela ouviu: sofrimento pede companhia. Uhum. E acho que quando a gente deixa a criança sozinha, a gente não está cuidando, a gente não está ajudando. Quando a gente, sabe essa cena, a gente tem acompanhado tantos lutos, temos vivido os nossos, enfim, né, das perdas todas, né, de tantos que morremos de Brasil em tempos de Covid, enfim, né, essa ideia de que a gente vai, ao não falar, a gente poupa a pessoa de se relacionar com isso, ela é verdade e mentira. E dos dois jeitos, ela é ruim. Ela é mentira porque a pessoa já está se relacionando com isso, né? Assim, não tem uma hora que você não se sabe como alguém que perdeu o que você perdeu, né? A gente é transformado pelas nossas perdas, né? E tem a parte que é mentira, que a gente que seria ao não falar, você evita o sofrimento, né? Porque não é verdade, ao não falar, o sofrimento ele vai inflando, né? Ele vai não tendo lugar, ele vai te isolando, vai te deixando longe dos outros.
Mas é interessante, né, essa visão que algumas pessoas têm da morte, né? Eu escutei um menininho e ele me diz assim: ah, eu quero ser coveiro. Eu falei: nossa, coveiro, né? Mas por quê, né? Ele falou assim: não, porque aí a pessoa vai dormir e o sofrimento acaba. Eu quero ser coveiro. Quer dizer, aquele, né, que deu um destino para aquela pessoa deu que
descanso,
estava em sofrimento.
Ajudei,
né,
a descansar.
Olha que leitura da morte, então, tão poética, né?
Tem um livro de uma psicanalista francesa, que é acho que é dos anos 70, acho que no, anos 70. Ela chama Ginette Rambeau. E ela recolheu o depoimento das crianças que estavam num hospital infantil em Paris, naquela época. Uhum. E eram crianças, algumas, vítimas de doenças letais, né? Então, crianças que iriam morrer. E ela recolheu o testemunho dessas crianças. E o que essas crianças podem dizer sobre a experiência da morte é muito impressionante, né? Vale a pena conhecer o trabalho dessa psicanalista para que a gente, de uma vez por todas, se deixe escutar que não há nada na experiência da infância que crie o impedimento para que as crianças não possam lidar, uhum, com a morte, inclusive com a morte própria.
E a gente fecha com essa frase, né, Paty? Nossa Senhora!
Ilana, foi um prazer te receber mais uma vez. É sempre muito bom conversar com você, te escutar. A gente só quer te agradecer.
Nossa, muito.
Poxa, eu agradeço muito. Eu gosto muito da experiência de conversar com vocês. Muito obrigada.
Bem-vinda sempre.
Muito, muito obrigada.
Muito. Então, tchau, tchau, Ilana.
Beijo. Obrigada, gente.
Obrigada a você. Tchau, tchau.
Prazer, Tatiana. Até já.
Até. Bom, Paty, antes da gente chamar nosso, entre aspas, nossa coluninha semanal, vamos fazer propaganda, vai?
Vamos lá, estamos no Instagram, arroba Projeto Entre Elas, no Facebook, Entre Elas, em todas as redes sociais da Cultura 930 e agora também no Spotify. Procura a gente lá, Projeto Entre Elas.
Isso, escreve pra gente, né? A gente sempre pede isso, porque a gente dá voz para essas mulheres incríveis que estão aí fazendo projetos lindos, fazendo as suas lutas, e tem coisa que a gente não sabe, claro, não dá para saber de tudo. Então, contem pra gente, tragam essas mulheres, indiquem pra gente, né?
Sim, podem acessar a gente pelo DM, pelo direct do Instagram, e também, uhum, a gente tem um e-mail aí, que é o projetoentreelas2021@gmail.com.
Vamos pra Entre Aspas?
Entre Aspas.
Olá, meu nome é Márcia Fayoko Nanaka, estou na coordenação pedagógica do segmento da educação infantil e primeiro ano em um colégio na cidade de São Paulo. E, diante do contexto que ainda estamos vivendo da pandemia de Covid-19, esse tempo exigiu da escola novas configurações na organização do trabalho pedagógico e das novas possibilidades de situações de aprendizagem para as crianças. A escola foi obrigada a fechar seus portões, interromper suas atividades educativas, presenciais, ressignificando o convívio social e transformando a vivência e as situações de aprendizagem. Os estudantes deixaram de explorar, né, os diversos espaços escolares, a sala de aula, a biblioteca, os laboratórios, os pátios, quadras, e passaram a vivenciar sua escola de uma outra maneira, por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. Com essa nova organização da escola, a educação infantil e o primeiro aninho, falo dessas crianças pequenas com quem eu trabalho, vivenciou um dos seus maiores desafios. Porém, mesmo diante, né, de um cenário complexo, várias ações foram realizadas, com o objetivo de garantir às crianças pequenas a continuidade do acesso à escola, buscando manter, preservar e atender à especificidade e à identidade da infância. Brincadeiras, experiências, contações de histórias, desenhos, pinturas, né, registros de diversos jeitos fizeram parte do cotidiano das crianças. Neste tempo, não temos aí como mensurar as perdas, né, de que grupo perdeu mais ou perdeu menos, enfim. Mas temos a certeza que aprendemos muito, principalmente né, o valor das interações. A falta que fez o outro, ou os outros, né, o valor de estar, né, com o outro, né, se fez necessário, né, claro, mas sentimos muito, né, e principalmente esse grupo, né, das crianças da educação infantil. Para as crianças, as interações, né, o outro, os outros, né, o compartilhar os objetos são fundamentais e que em muitas, né, situações o estar com o outro resulta na brincadeira, no brincar. O brincar, que é uma importante experiência que possibilita a criança a sentir, a imaginar, a criar, a experimentar, a aprender, a descobrir, fazer de, né, de conta que está interagindo com o outro, com os objetos que estão ao seu alcance, sejam brinquedos, elementos da natureza, os objetos que fazem parte da cultura. Pelo brincar, a criança dá sentido aos seus saberes, aos seus interesses e aprende ali a simbolizar, assumindo papéis de faz de conta, né, utilizando os objetos para dar significado. Então, nesse sentido, o brinquedo tem o menor valor em relação às conexões que ela estabelece. Portanto, né, a importância está na ação simples e livre conduzida pela criança, com a interação de conectar-se com o mundo em que vive. Brincar, inventar e criar estão estritamente ligados e requerem tempo e espaço. E se tiver com quem brincar, mais divertida será a brincadeira, mesmo sendo com um outro adulto. Pais e outros adultos que estão disponíveis, né, estão ouvindo agora, tem um papel fundamental, pois com repertórios diferenciados, são importantes agentes de transmissão, né, da cultura do brincante, ou seja, nós, pais, avós e outros adultos podem mediar e compartilhar as brincadeiras do nosso tempo. Como as cantigas, né, as brincadeiras de passanel, telefone sem fio e outras brincadeiras. Sugiro também as brincadeiras cantigas de rodas, recitar parlendas, adivinhas, brincadeiras de imitação, pois é por meio dessa tradição oral que essas brincadeiras podem perpetuar gerações. Brincadeiras com os elementos de natureza, gravetos, pedrinhas, etc. Temos que recomeçar, né, esse momento que a criança passou ali tanto tempo, né, no modo virtual. Acho que a gente tem que possibilitar esse momento, né, de recomeçar e aí com responsabilidade a nos conectarmos, inserindo a presença, o caminho inverso do virtual. Começar a tecer encontros genuínos e afetuosos novamente. Agradeço por esse momento de partilha, desejo a todos um feliz 2022 e que possamos ser presença significativa na vida das pessoas que estão ao nosso lado.
Bom, Paty, é isso. Fechamos mais uma quinta-feira.
É, e fechamos aí com chave de ouro, né?
Não, ainda não, né? Vamos fechar com chave de ouro.
Uhum.
Porque veio uma rainha pra cantar pra gente nesse fim de quinta-feira. Fim de quinta-feira, já tô acabando o dia, né? Por quê? Porque essa mulher traz festa, quer que jogar a gente.
Você já quer sextar, né?
Quer sextar, meu Deus.
Ainda é quinta-feira, uma hora da tarde. Muita calma nesta hora.
Me empolguei com esta mulher.
Mas vamos chamar a Veveta, né? Opa. Pros íntimos, né?
Queria
então,
na
parte musical de hoje, Samarina na voz de Ivete Sangalo.
Beijo, Paty, até semana que vem.
Outro, até semana que vem, gente.
Oh, cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra cantar. De saia branca costumeira, gira o sol e parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Dança que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Descendo a rua da ladeira, só quem viu e pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol e parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. E 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 fez o povo inteiro cantar. Era! Pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Dança que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar.